Como reagir na crise? A vida é feita de altos e baixos. Sabendo como reagir nos momentos de crises e adversidades, permitirá a pessoa levar uma vida feliz e saudável. Vamos ouvir juntos alguns conselhos interessantes.
Boa noite. É um prazer de rever todo mundo. Muitas pessoas novas também. Nós vamos recomeçar este ciclo de palestras. Imagina que todo mundo tem o programa, quem não tem ainda vai dar para receber hoje à noite, se Deus quiser. O assunto hoje, adversidades e dificuldades, como reagir na crise atual. Já que o judaísmo tem sua opinião sobre tudo, ele deve também ter sua opinião sobre crise. Vamos começar a contar de um judeu que estava nesta crise aqui. Você sabe que as coisas não estão indo tão bem. Ele estava meio desesperado. Só este judeu resolveu entrar na sinagoga. Normalmente ele não entrava tanto na sinagoga, mas esta vez ele entrou na sinagoga. Ele foi direto para a arca, o que nós chamamos o Aron HaKodesh. Ele abriu. E na frente da Torá disse: olha, Deus, eu faço um geschäft, eu faço um negócio com você. Amanhã vou comprar uma loteria. Se eu ganho, metade para você, metade para mim. Metade vai para tzedakah, instituições, hospitais, orfanatos, escolas, yeshivot. Tudo bem, fechou, com bastante fé. E ele acabou de falar, vai comprar a loteria, o próximo dia ele é esperançoso, infelizmente não deu. Bom, não deu, a crise aumenta, passa algumas semanas, ele passa na frente de uma igreja, Gitmakitzel, falou, quem sabe, vamos na crise, tem que tentar vários caminhos. Ele não hesitou, entrou na igreja, logo para o altar, e lá tinha, ele se colocou na frente e disse: Deus dos cristãos, eu faço um negócio com você. Se a coisa funciona, amanhã eu compro uma loteria, metade para você, metade para mim. Metade para mosteiros, creches, escolas suas. Tudo bem, o próximo dia ele vai, ele compra a loteria, ele ganha. Ele ganhou. Ele não hesitou, pegou o telefone à noite, ligou para o Moishe, o Shames da sinagoga, ele falou para ele: prepara um kiddush para Shabbat, um kiddush enorme para todos os patrícios, nós vamos festejar, eu sou um milionário. Shabbat ele está na sinagoga, muita gente vê, os amigos, tudo um kiddush enorme. E tinha um que tinha ousadia, porque todo mundo achou estranho, todo mundo sabia que era resultado daquela entrada na igreja. E um amigo dele do lado fala para ele: escuta, entre nós falando, nós sabemos que aqui na sinagoga não deu, foi lá. O que você está fazendo aqui, um kiddush, uma festa? Ele falou: você não entende nada. Agora que eu percebi que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Ele sabia desde o início que eu não ia cumprir, nunca ia cumprir essa promessa. Senhores, isto é apenas uma brincadeira, mas na crise nós sabemos que tem várias e várias maneiras de reagir. E agora uma história um pouco mais séria e verdadeira. Havia um aluno do famoso Maguid de Mezritch, o grande sábio, 200 anos atrás, que ele estudou um trecho de Talmud que diz: da mesma forma que você abençoa para coisas boas, você abençoa para coisas que não são boas, para adversidades. Ele ficou chateado, não é possível. O homem tem problemas, ainda tem que fazer uma bênção, Baruch atah Hashem Elokeinu. Ele não entendeu este trecho. Ele foi ver o Maguid de Mezritch, o famoso aluno do Baal Shem Tov, aquele grande dover de Mezritch, e falou para ele: como dá para entender isso? O Maguid de Mezritch falou: vou te mandar para um aluno meu. vai para a pequena cidade Anipol. Anipol é uma pequena cidade na Ucrânia, não? É uma aldeia. Lá mora Rebzushe, o famoso Rebzushe. Você pergunta para ele, ele vai te explicar esse trecho. Tudo bem, o homem foi para Anipol, ele tinha certeza, Rebzushe deve ser o rabino da cidade, mora de uma maneira confortável. Ele chega lá, pergunta, fala um Rebzushe na rua C, de lá nas favelas. Ele chega lá, um bairro pobre, nunca vi uma pobreza deste. Finalmente chegou uma favela. Ele está vendo crianças fora brincando, sem roupa, uma pobreza, sem sapatos. Ele ficou chocado. Ele entrou na casa onde falavam para ele, no sobrado em cima onde morava Rebzushe. Ele chegou lá, uma pobreza deste, um aperto, ele nunca tinha visto. Ele chegou para ele e falou: Olha, Rebzushe, o Magid de Mezrich mandou para você. Mandou para mim, ele estava tão feliz. Puxa, para mim mandou um homem tão humilde. Falou assim: Ele disse que você podia me explicar como que um homem pode fazer alguma bênção quando ele está cheio de problemas, quando ele está na pior, quando ele está no aperto. Como é possível? Respondeu Rebzushe: Eu não posso te ajudar, eu nunca tive problemas na minha vida. Deve ser um erro, não é comigo, ele falou para ele. Eu nunca teve erro. Isso não é comigo, problemas nunca passei. Isto era a maneira como o Rebzushe olha para a coisa. Senhores, quando tem uma crise, e não existe pessoa que não passa a crise, porque cada um tem um caso, ou que seja que Deus nos livre um doente terminal na família, ou um problema de negócios, que as coisas estão caindo, infelizmente, ou que seja um problema de solidão, de morte, qual que seja crise, não há vida sem crise, vamos ser sinceros. E há várias reações para a crise. As reações são diversas, desde a pessoa que acha que o mundo ruidou, não tem mais nada, o universo desabou, ele acha que acabou. Isto é um tipo de reação. E outras pessoas que se sentem na hora da crise, na hora da dificuldade, eles estão paralisados, são incapazes de fazer nada. O cara tá preso, ele sente que tem um bloqueio, se diz aqui no Brasil. Não, funciona mais. Cai na depressão, cai no desespero. Existem outras pessoas que eles têm uma reação diferente. Eles, na hora da crise, eles se afastam. Se afastam da sociedade. Eles simplesmente não ficam introvertidos. Eram pessoas extrovertidos que participavam da sociedade, mas eles não conseguem mais. Eles se escondem, eles ficam, na verdade, ocultados. Eles não saem mais. E existem outros que procuram o alívio medicinal. Eles procuram simplesmente pílulas de manhã, pílulas à noite, remédios, etc. São várias maneiras de enfrentar a crise. Vamos tentar ver o que o judaísmo diz a respeito. O judaísmo que é tão rico e que aborda todos os problemas possíveis. Vamos ver o que o judaísmo tem a dizer sobre a crise. Para começar, uma palavra da própria Bíblia, do Tanakh, os profetas. No profeta Miqueias, em hebraico Micha, nós temos lá uma frase fantástica: Ki nafalti, kamti. Mesmo que eu caí, eu vou me levantar de novo. Ki yeshev bachosher, Hashem orli. Mesmo sentado na escuridão, Deus é minha luz. O Talmud vai mais na frente. O Talmud diz o seguinte: um homem, mesmo com uma espada afiada em cima do pescoço, não deve desesperar e não deve parar de rezar. Palavra muito forte. Em outras palavras, o judaísmo olha e diz o seguinte: não há dificuldade, há oportunidade. Qualquer crise, qualquer aperto, qualquer adversidade que o homem passa, isto é feito para reforçá-lo, para ele amadurecer, para ele melhorar. É um desafio na vida. Isto é feito para melhorar o caráter dele. O caráter de uma pessoa não é formado por um momento, por uns instantes na vida. Isto é através de uma experiência de muitos e muitos anos. Isto vai se formando. se moldando, eu diria. São as crises que fazem a pessoa. O Talmud diz uma frase interessantíssima. Kol hadagim ksherim chutz mikelev hayam. Isto se fala a respeito de leis de pureza, não importa o contexto, mas está escrito o seguinte. Todos os peixes podem usar a pele deles para certas coisas, fora o cachorro do mar. Eu não sei como se chama isso em português, aquele... O leão marítimo. Por quê? Shebeshat sakana holech la yabasha. Porque na hora do aperto, ele foge para a margem. Na hora do aperto, você reconhece a pessoa. Na hora da crise, você está vendo quem é a pessoa, como que ele reage. Você pode julgar, ele está se moldando, ele está ficando maduro. O judaísmo acha que não há vida criativa sem crise. Já que estamos falando da crise financeira, não dá para falar de todo tipo de crise, mas estamos falando, sem dúvida, o Brasil está passando por momentos difíceis. Há lugares aqui na frente, por favor. Já que estamos falando da crise financeira que o Brasil está passando, sem esquecer os ótimos anos, obviamente, que tivemos e que teremos, se Deus quiser, etc. Talvez é bom de falar alguns instantes sobre a maneira judaica de trabalhar. Porque a crise está no trabalho. Não está rendendo como antes. A gente sente isso em todo lugar, onde que vai, se ouve muito choro, muita queixa, etc. Talvez algumas palavras sobre como o judaísmo olha o trabalho, olha o comércio, como que o homem tem que passar por isto. Na Torá está escrito, o berachecha Hashem bechol asher ta'aseh. Deus te abençoará em tudo que você faz. Você tem que fazer. O judaísmo não acredita naquele que fica de braços cruzados e aguarda a loteria, como mencionamos. Não. Tem que fazer, tem que se esforçar, não tem dúvida nenhuma. E Deus abençoará seus feitos. 6 dias trabalhará, está escrito. 7º dia, descansa. Mas o trabalho é um meio, não é um objetivo, senhores. Isto tem que se lembrar a vida inteira. O trabalho é um meio para viver melhor, para servir Deus melhor e assim diante. Isto é extremamente importante. Nós não podemos esquecer nenhum instante que o trabalho é um receptáculo para Deus preenchê-lo com luz, com bênçãos. E aquele que faz receptáculos demais grandes para ele, não é bom. Se uma pessoa veste uma calça que é muito grande, diz o Tzemartê, diz aqui, ele tropeça, ele não consegue andar. Só não adianta a pessoa fazer receptáculos enormes se não é destinado para ele. Tem que trabalhar, mas tem que ter a cabeça no lugar certo. Tem que saber não esquecer da família, dos preceitos, dos conceitos, das tradições, do patrimônio e cultura que Deus nos deu, dos legados dos pais e avós e assim diante. Tem muita coisa por aqui, não tem só trabalho. Uma famosa história que já contamos do Hassid, que pediu para o quinto Rebbe de Lubavitch, ele implorou, ele queria abrir uma fábrica de galochas. Galochas, se diz. Ele foi, o Rebbe não estava dando para ele a permissão. Ele implorou mais uma vez, finalmente o Rebbe falou, escuta, você quer abrir a fábrica, abre. O que que aconteceu? Este Hassid abriu a fábrica e a fábrica estava andando muito bem. E cada vez que a fábrica crescia mais, automaticamente ele aparecia menos. Já de manhã na reza, não tinha tempo, ele dormia tarde. À noite ele tinha os jantares de trabalho. Sábado ele estava cansado. E assim, cada vez mais sucesso, menos e menos ele aparecia. Aqui passavam meses que ninguém estava vendo ele. De repente o Rebbe, o próprio Rebbe está andando na rua, ele está vendo ele de longe. E chamou ele e falou, ei, vem aqui. Chamou o Hassid, chamou ele, escuta, eu tenho uma pergunta. Eu já vi muitos pés nas galochas, mas a cabeça nas galochas? Isso não quer dizer. Senhores, o Talmud diz, é difícil um homem encontrar seu sustento. É uma verdade. Kashe lahem zonotav shel adam ki kriyas yam suf. É difícil um homem encontrar seu sustento? Como foi difícil? A quebra do Mar Vermelho, assim diz o Talmud. Isto é uma expressão extremamente rara no Talmud usar. Nós usamos isto numa outra oportunidade, na hora do casamento, que Deus diz é difícil unir duas pessoas. Aqui o Talmud usa a mesma expressão. É difícil o homem encontrar seu sustento, como foi difícil a senda do Mar Vermelho. Por que isto? Porque o Mar Vermelho, quando os judeus estavam acuados lá, de um lado os egípcios, do outro lado o mar, não tinha saída. O milagre apareceu do lugar onde eles não pensaram. O homem de negócios, o homem que quer ser um homem de negócios, tem que saber a salvação não sempre vem onde ele pensa. Ele pensa que aquele negócio, com aquela loja, isto vai funcionar. E exatamente a outra funciona. Em negócios, em trabalho, em sustento, temos que saber, é Deus que manda. Tem vários canais. Para um é um encanador, e para outro é um médico, e para outro é um negociante, e para outro é um comerciante. Mas não sempre o que nós calculamos. O homem fez cálculo, colocou todo, calculou todas as despesas possíveis, com juros e coisas. Não deu. E no outro que não calcula bem. A gente sabe, no mundo dos negócios, a salvação vem, muitas vezes, não onde que a gente pensou e calculou. É uma história interessante. Eu conheço um judeu na Suíça. Ele me contou esta história, mas esta história tem 40 anos, talvez. Ele tinha um negócio com queijos. Ele não estava andando bem. Ele chegou para o Rebbe de Lubavitch, que Deus concede saúde para ele, rapidamente. E falou, se queixou, a coisa não está indo. O Rebbe falou para ele, escuta, talvez tem que diversificar, tem que fazer outra coisa. Ficou chocado, era um judeu assim, alemão, que tinha uma educação tradicional, religiosa. Falou, como? Sempre meu pai me falou que o sustento é como um samovar. Samovar de água. E não adianta você colocar uma torneira, ou mais uma torneira, ou mais uma torneira. É sempre a mesma água. O que adianta? E ficou chocado, o Rebbe falou para ele uma coisa desse. A água é a mesma que Deus manda. O Rebbe deu um sorriso e disse para ele, não estou falando da torneira, estou falando do novo samovar, meu amigo. Tem que diversificar de vez em quando, tem que fazer outra coisa, tem que pensar, não tem que desesperar. O judeu tem que procurar a trabalhar da maneira judaica. Primeira coisa, isso é muito importante, saber que o trabalho é apenas um meio. E se ele trabalha com esse sentido, ele vai ver muita divindade do trabalho. O Baal Shem Tov diz que um homem de negócios enxerga mais Deus que um sábio estudando o Torá o dia inteiro. É que ele vê certas coisas incríveis que aparecem, que passam pela mão dele, coisas que ele não teria pensado. Só abrir os olhos. Vocês não sabem quanto que está querido lá em cima. Um homem que trabalha honestamente, ele vem na sinagoga, um homem simples, que não sabe talvez nem rezar, mas quando todo mundo fala o Shema, ele coloca a mão, ele fala aquele Echad bonito. O resto não sabe. Vocês não sabem que valor que isso tem. O homem que vem na sinagoga após um dia, um duro dia de labor e suor no Shabbat, ele responde um Amém Yehesh Merabba o Kaddish. E mais ele não sabe, mas o coração dele está puro. Ele sabe de onde que vem o sustento. Isto tem um valor incrível lá em cima. A pergunta que todos perguntam, depois nós veremos as soluções. Por quê? Por que, que o homem tem que passar por aperto? Se nós falamos sempre um Deus bom, aquele Deus piedoso, que a bondade é dele, e que ele emana bondade para todos, por que, que tem gente que tem que sofrer? Tem gente que tem dificuldade tremenda. Não é segredo para ninguém. Tem gente que tem dificuldade de achar o pão da semana. Patrícios também. Tem muita gente passando miséria. Por que tem que sofrer em outros campos? Talvez não só no sustento. Na saúde. Na educação dos filhos. E assim em diante. Por que esses apertos? Uma das respostas, eu vou enumerar algumas. Deus testa a gente. Tem momentos que Deus nos testa. Como diz o verso, que menaseh Hashem Elokechem, Deus está lhe testando para ver Hayeshem Ohavim, se vocês estão realmente gostando. Deus está querendo ver quanto leais, quanto dedicados, how much committed nós estamos. E o teste, senhores, não é para ele. O teste é para nós. Porque ele sabe a resposta. O teste é para nós reforçar. As matriarcas, Sara, Rivka, Raquel e assim diante, todas elas anos e anos de esterilidade. Demorou anos até ter filhos. Deus almejava as preces delas. O teste é para nós. A palavra teste em hebraico, nisayon, vem da palavra nes, milagre, e vem da palavra nes também, bandeira, uma coisa elevada. O teste eleva a pessoa. O teste, ele revela na pessoa forças ocultas que nem ele sabia que ele tem. No momento do aperto, o homem começa a ver que ele tem forças fantásticas. Aquela mãe com o filho ficou sequestrada. E passou meses e meses. Ela nem sabia que amor intenso ela tem para este filho. Ela começa a perceber agora. O aperto deixa a pessoa apreciar e ver muitas vezes coisas que ele nem sabia. Este homem que perdeu o emprego. Ele chegou em casa e pegou o pequeno harmônica da filha e começou a tocar. E depois pegou um pequeno órgão. De repente começou a ver que ele tem mãos que gostam da música. Começou a tocar piano, órgão, recitais. Se tornou um artista. Ele nem sabia que de música ele gosta. De repente ele revela em si algo fantástico que ele não estava ciente. Isto aperto, senhores. Os nossos sábios dizem que o desafio permite à pessoa crescer. Há uma dica no Talmud que diz o seguinte, um grande sábio uma vez se expressou dizendo: Harbe lamadti mirabotai, muito eu aprendi dos meus sábios, dos meus professores. Ume chaverai, de meus amigos. Ume talmidai, mas dos meus alunos. Yotermikulam, mais que todos. Dos meus alunos eu aprendi mais que todos. Sabe por quê? Porque os alunos perguntam. Os alunos desafiam o mestre. E isto afia a mente. Os alunos estão perguntando, estão provocando. Isto afia a mente do professor. Quando há um desafio, a pessoa que reage e que não cai na depressão, ele vai crescendo automaticamente. Para ele é ou o sucesso maior, ou que Deus nos livre a solução que não é judaica e cair mais para baixo. Isto tem milhares de histórias. No momento já tivemos aula sobre isto, mas a gente sabe isto. Quando uma mãe muitas vezes fala para o filho: eu não vou te ajudar a fazer os teus deveres de casa. Não vou ajudar você a fazer as lições. Ela está ruim? É uma mãe que está demais severa? Não, ela conhece seu filho. Ela sabe que ela não ajudando a ele fazer suas lições, o que que vai acontecer? O menino vai ter que exercitar sozinho. Ele vai ter que aprender sozinho a fazê-los. Ele cresce. Se nós vamos sempre ajudá-lo, ele não nada sozinho. E nesta relação, Deus, homens, nós somos muitas vezes as pequenas crianças. E muitas vezes Deus diz, não vou te ajudar a fazer a lição de casa. E é um momento difícil que a gente passa. A criança chora. Ele não gosta. Os primeiros dias ele chora. Está desesperado. Mas um belo momento ele pega o livro e ele começa a ler. Ele pega o caderno e ele começa a escrever. O exercício sozinho faz a pessoa. A gente diz porque a pessoa é bom para o coração andar das escadas. Os músculos estão agindo todo o tempo. E Deus muitas vezes quer que os nossos músculos agem. Aquela hora difícil, aquele momento da adversidade que a família está desesperada e chorando, muitas vezes vai se revelar daqui coisas que ninguém esperava. Eu diria, isto se torna uma fonte de futura alegria. E mais um passo. Muitas vezes, aquele mal é um bem. Demora, No início, um bem oculto e muitas vezes se transforma num bem mesmo. Quantas histórias a gente não conhece que o cara chorou, estava desesperado, não estava bem? E depois agradeceu que foi desta maneira. Aquele homem que chegou no avião de Chicago, todo mundo se lembra que explodiu 150 pessoas 2 anos atrás. Um homem chegou tarde no aeroporto. 5 minutos! Tinha terminado o check-in. Ele xingou, ele estava nervoso, ele não queria se conformar. Falou para esse, todas as aeromoças, ele realmente brigou com todo mundo. Não entrou. 7 minutos depois que o avião estava em voo, ele estava agradecendo a Deus que ele não entrou naquele avião. Ele beijou todas as aeromoças. Ele não sabia. Olha como a situação mudou. Este, Deus mostrou para ele na hora. Não sempre. Não sempre a gente tem a possibilidade de ver realmente o bem oculto. Mas, saiba que muitas vezes, aquele mal que a gente chora, passa um tempo e a gente começa a ver que a coisa tá bem melhor que a gente pensou. E mais ainda, a gente começa a ver que de outra maneira não teria sido bom. Havia um judeu no Talmud que ele costumava falar sempre Gamzul Tova. Isso também é para o bem. Não é fácil, isto não é um nível que é dado para todos. E este homem, muitas vezes, os apertos, as dificuldades, ele chegava a enxergar como está para o bem. Mas é um costume judaico. Existe, isto faz parte também, a gente tem que saber que nós não entendemos todo o plano divino. É muitas vezes que a gente chega a não entender certa coisa. E muitas vezes a gente não tem sucesso em certa coisa. O homem tem que saber se conformar também. Faz parte. Ele tentou e não deu. Acontece. Por que não deu? Ele não entende agora. Talvez ele vai entender logo, talvez vai demorar, e talvez ele não vai entender. Porque não sempre o ser humano limitado de carne e ossos pode chegar a entender toda a planta divina. De um Deus infinito e ilimitado. Mas uma coisa, quando você tem um puzzle, e este puzzle tem 5 mil peças, e está tudo perfeito, e uma peça não se encaixa, a reação não é dizer que esse puzzle não funciona. A reação é, olha, tudo se encaixou, deve ser que eu não entendi onde é que essa peça entra. A falha não está no puzzle. A falha está em mim. A gente vê tantas coisas que batem e funciona, e alguns não funcionam. Temos que entender que a falha está em nós. O homem é pequeno. O homem não pode chegar a entender tudo. Mas parte da nossa fé é aceitar o que Deus manda. E o homem muitas vezes tem que aceitar e saber falar, Deus sabe o que ele faz. Isto faz parte do nosso vocabulário. Há certos momentos que o homem fracassa, pode acontecer. E há certas coisas que acontecem que a gente não entende. Não adianta tentar procurar soluções, explicações, e tentar inventar certas coisas que o homem não entende. E daí? Isto tudo que nós falamos, aqueles testes, aqueles apertos, aquela maneira de revelar dentro da gente algo especial, pelo aperto, pelo desafio, aquela maneira de querer que o homem cresça e nada sozinho, não acompanhado. Isto, eu diria, faz parte da galut que nós estamos dentro. A galut é o exílio. Havia época, sem dúvida, no judaísmo, que Deus se revelava mais. Havia épocas que a revelação era pública. Grandes milagres que aconteceram. E o povo presenciava. O exílio trouxe que o povo não está na sua terra, com seu templo, com seu rei, assim diante. E o exílio trouxe que Deus se esconde. Deus se oculta. Houve uma época que Deus nos procurou, agora Ele quer que a gente o procure. E o aperto, na dificuldade, o homem tem que saber reconhecer Deus. Muito importante, e isto infelizmente lamentamos, quando um homem passa por
dificuldade, qual que seja, não só financeira. Ele vai estudar uma série de possibilidades, uma série de soluções.
O que ele pode fazer, isto, aquilo? Ele está tentando, vários médicos, aqui, tudo. Infelizmente, poucas pessoas são aqueles que estão prontos a dar um momento para considerações espirituais. Apesar que hoje, mais do que nunca, se sabe que as coisas físicas são ligadas ao espírito, que não existem problemas apenas materiais. A gente sabe que tudo tem uma fonte espiritual, mas poucas são as pessoas que, quando passam por esta crise, eles 5 minutos pensam e param para pensar e ver, quem sabe, ter algumas considerações, algumas soluções espirituais também. O judaísmo não nega a procura de médicos, mas o judaísmo sabe que há uma fonte espiritual em tudo. A melhor prova disto é a festa que nós vamos festejar semana que vem, Purim. O que, que aconteceu? Abaixo do Império Persa, numa época que aparentemente devia ser a melhor para o povo de Israel, quando o povo de Israel estava realmente como a rainha judia, Mordecai era um ministro, os judeus viviam bem na Pérsia, de repente chega um decreto, o pior da nossa história. Nunca teve um decreto tão grave. A solução final que Haman preparou era pior que aquela de Eichmann, imagino. Matar homens, mulheres, crianças, judeus em todo o mundo em um dia. Como é possível uma coisa desta? O povo judeu podia ter reagido a este aperto, a esta adversidade, de uma maneira: bom, vamos ver o que podemos fazer. Vamos tentar os métodos materiais e naturais. Quais são os métodos naturais? Vamos usar a rainha que a gente tem lá. Ela faz uma delegação, vamos tentar, petições, etc. Ministro. Não, senhores. A história de Purim nos ensina que os judeus, quando chegou o decreto, a primeira coisa que fizeram, se reuniram nas sinagogas. Começaram a falar um pouco de salmos. Mordecai reuniu 24 mil crianças na praça pública e falou com eles versículos sagrados. O povo fez uma tshuva, um arrependimento. O povo voltou a Deus de verdade. Por quê? Porque o povo sabia que aquele decreto não veio por acaso. Não é o fruto apenas de um ministro antissemita, que era Haman, descendente de Amalek. Aqui tem uma coisa mais profunda. Eles entenderam que deve ser que o afastamento espiritual também tem sua causa. E o povo não hesitou. Após esta chuva, após esses jejuns, estas rezas, esses preces e tudo isto, neste momento a rainha Esther foi para Ahasverosh e realmente pediu desculpa. Mas até lá, primeiro o povo se mexeu. E isto é tão importante no momento de crise. Vocês não imaginam o que a fé, o que a confiança em Deus pode servir ao homem nestes momentos. Como que isto pode ajudá-lo a passar por todos os mares, todos os oceanos, todos os desertos. E agora vamos falar um pouco das soluções judaicas. Eu não vou falar que todas elas são apenas aquelas. Eu apenas vou mencionar coisas que me façam... É que eu pensei, que eu anotei 6 pontos importantes. Eu imagino que deve ter outras soluções judaicas, mas são 6 pontos importantes que, sem dúvida, eles ajudam o homem em qualquer situação. Em primeiro lugar, a fé. O que, os nossos sábios chamam de emuná, a fé forte em Deus, uma fé inebranlável. Alguma coisa que não se mexe. A fé, senhores, é uma bússola. Quando você está perdido, a fé é a bússola. A confiança em Deus é o mapa. E você avança. É tão importante. Vocês não sabem como que a fé em Deus, isto pode remover todas as ansiedades, todos os tremores, todas as dificuldades. O exemplo clássico para isto é uma tempestade no mar.
Todo mundo sabe quando tem aquelas tempestades enormes, aqueles furacões que açoitam o mar e os navegantes e os navios. Está comprovado cientificamente que aquelas tempestades atingem apenas a superfície do mar. Eu não sei se eles mexem talvez com 50 metros de água, 100, não importa. Mas embaixo o mar está calmo, tranquilo. A mesma coisa na nossa vida. Se o homem se aprofunda na espiritualidade, se o homem tem uma fé forte, aquelas tempestades da vida atingem apenas superficialmente. Com a paz ele continua, com a fé ele continua com este estado de paz interna, harmonia, tranquilidade interna. Se o homem conserva a sua tranquilidade interna, isto vai um dia sair para fora de novo. Não tem dúvida nenhuma que se o homem coloca mais a presença divina na sua família, no seu ser, no seu atuar, ele automaticamente vai gerar forças novas. Im Hashem lo yivne bayit, diz o salmista, se Deus não vai construir a casa, shav amlu bonav, útil é o trabalho dos pedreiros. Tem que ter a presença divina. A fé, senhores, dissolve qualquer estresse. Desaparece. Isto é a chave número um. Fé em Deus, que a coisa vai melhorar. Não pode perder a fé. Como um navegante não pode perder o norte, o homem tem que saber ter fé em Deus, qualquer que seja o aperto. Deus está presente. Ele sabe o que ele faz. Eu não entendi. Vai melhorar. Positivo. Dois. Confiança. Confiança e fé não é a mesma coisa. Todos que têm confiança em Deus têm fé em Deus. Mas não todos que têm fé em Deus têm confiança em Deus. Confiança significa a coisa vai dar certo. Não desesperar. As coisas vão andar bem. Se Deus quiser, eu não tenho dúvida. A coisa vai andar como se deve. Isto é confiança. Ele tem bitachon, uma palavra-chave em hebraico. Bitachon. Confiança em Deus. Eu quero, talvez, neste momento, ler para vocês alguns versos, dois, três versos do Salmos, o rei Davi. A fonte de esperança. Elohim lanu machase. Deus é meu refúgio. Vaoz, minha força. Ezra betzarot nimtzanot, dele eu pego uma grande força na hora, uma grande ajuda na hora de meus sures, na hora de minhas aflições. Todos que conhecem a vida do rei David, e vai ter uma aula a respeito, sabe pelo que lhe passou, senhores. Alken lo nira be'amir haret, por isso não tenho medo quando a terra treme, ubemot harim, quando cai as montanhas, belev yamim, no coração do oceano. Entendeu? E o rei David continua dizendo, Yom irá, no dia que eu tenho medo, a mi elecha eftach. Eu estou confiando em ti. Belokim alel dvaro. Minhas palavras vão louvar Deus. Belokim batachti. Em Deus eu tenho confiança. Lo irá, não vou ter medo. Maya se basarli. O que pode fazer um homem de carne e ossos para mim? Senhores, a confiança é uma chave importante. Tira qualquer insegurança. A insegurança que nos leva a fazer coisas erradas. A gente se sente que não tem mais força, não anda, o carro não avança. A confiança em Deus é importante. Como diz o provérbio famoso, o homem que tem lanterna consigo, ele pode andar em qualquer escuridão. A palavra impossível não deveria figurar no nosso léxico. É possível. Se Deus quer, vai funcionar. Impossível. Não vai dar certo. Não existe. Quando a gente era criança, a gente dizia na escola em francês, impossível n'est pas français. Não sei se isso é Napoleão que diz ou não, não sei quem falou isso, mas é importante. Esta frase se aplica muito bem. Não tem coisa impossível. A coisa pode funcionar. Fica tranquilo. Tenha fé. Muito importante. Havia um famoso Rebbe Hassídico Rebunan, de Pshissa, ele dizia o seguinte: que os pobres vivem de fé e confiança, não tenha dúvida. E os ricos? Uma palavra boa, ele dizia. A verdade é o seguinte: quando você tem confiança, as nuvens se dissipam, a escuridão desaparece, as coisas, as dificuldades evaporam, você começa a enxergar a luz do sol, você está vendo finalmente uma claridade no final do túnel. Isso é importante, pode ser que não se resolve na hora, e pode ser que não se resolve após muito tempo. Mas aquela confiança e aquela fé, isto te permite enxergar o final. Pode ser que demora, mas você está gerando energia, força, você não está se perdendo, você não está se acabando. Número 3, não temer, como ouvimos várias vezes do rei David, não temerás, não cair na depressão. O temor de enfrentar a crise é 1000 vezes pior que a própria crise, ou 10.000 vezes. E a depressão nem se fala. Tem uma dica hassídica que diz que o Yetzer Hará, a mal inclinação que todos nós temos, está muito mais interessado na depressão que vem depois do pecado que o próprio pecado. O próprio pecado não interessa tanto. A depressão que vem depois, isto vai baixar o homem. Senhores, apesar que na Torá, nas 365 proibitivas que nós temos, não consta nenhuma vez, não ficarás triste. Não tem proibição sobre tristeza. Mas a tristeza leva o homem a infringir, a transgredir as outras 365. A tristeza é uma coisa extremamente negativa. Vocês não sabem o que um homem triste pode fazer. Ele se acaba, ele faz coisas que nunca ele teria feito. Não pode cair nisto. Isto é inimigo número 1, que Deus nos livre. Aquela pessoa que tem medo, não consegue um emprego, não está funcionando, foi aqui, foi lá, não está marchando, não vende, não compra. Senhores, este medo é veneno, é anti-judaico, é anti-humanista, não é bom. O homem não pode perder a confiança, as coisas vão melhorar. Passamos por dificuldades, nosso povo teve altos e baixos. A vida é assim, a roda da vida, vai um pouco passar, volta de novo. Como começamos a aula? Diz o rei Davi, diz o profeta Micha. Eu caí, vou me levantar de novo. Não tem dúvida.
Número 4. Não ficar pensando só nas coisas negativas. Fica pensando o dia inteiro, não funciona, não está andando, não está.
Isso é extremamente ruim. O homem mais sábio de todos os homens, o rei Salomão, disse uma frase importante nos provérbios: Yosif da'at, Yosif machol. Quanto mais o homem pensa e conhece o problema, mais ele tem aflição, mais ele tem dor. Se o homem fica preocupado o dia inteiro com o problema, mais dor ele vai ter. E aquela frustração do problema, muitas vezes amplia o problema 10 vezes mais. Aquela frustração é pior que o próprio problema. Muitas vezes a gente aumenta o problema porque a gente fica pensando nele todo o tempo. Vamos dar um exemplo de uma piada, mas também um bom exemplo. Uma vez uma pequena menina encontrou na rua um velho rabino sábio com barba branca. Ela parou o rabino e disse para ele: Rabino, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Fala, minha filha, por favor. Falou: Rabino, você dorme à noite com a barba em cima do cobertor ou embaixo do cobertor? O velhinho falou para ela: não sei. Falou: como, Rabino? Você tem que você não sabe? Ficou pensando, ficou até um pouco com vergonha. Ele tentou se lembrar. Não sabia. Ele falou: não sei. Ele ficou com muita vergonha, a menina foi embora. À noite, meus amigos, 6 semanas ele não dormiu. Porque simplesmente cada vez ele dormia embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Não dormia. Vocês estão vendo? Um homem 70 anos viveu tranquilo, sem problema nenhum. A cabeça aumentou o problema assim. Isto é verdade para todos nós. Muitas vezes nos nossos problemas, a gente aumenta o problema mil vezes. Não acontece para cada um de nós que a gente volta do trabalho uma pilha de nervos. Não foi bom, um dia infeliz. Não deu realmente aqui, não vendeu este empregado, este xingou, este brigou com o patrão. Tudo o que vocês querem. E o homem chega em casa, não dá para falar com ninguém, nem esposa, nem filhos, nem televisão, nada. Ele está totalmente nervoso. E olha o que acontece. Um telefone toca, amigo dele da França, Paris, um velho amigo. Como está? Tá, fica meia hora com ele, como está? Última. Depois de meia hora. Puxa, ele ficou meia hora no telefone, tranquilo, sem problema. O que aconteceu? Ele ficou nervoso e tinha motivos para ser nervoso. E os problemas não são solucionados. Realmente tem problemas. Às vezes na vida, a gente simplesmente precisa desviar a mente. Isto é uma das soluções que ele escreve o Balatânia no livro de filosofia dele. Tem que ser resserrada. Não pensar. Não ficar pensando todo o tempo no problema. Fica pensando em coisas positivas, puxa. Olha como está o mundo. Tem judeus, patrícios, e talvez nesta sala, que passaram pelas piores coisas na vida. O Gehenom, o inferno na terra, o holocausto. Existe uma coisa pior que isso? Não existe. Alemão, crematório, gado. A gente sabe, sim. E graças a Deus passaram disto, se saíram, viajaram, refizeram sua vida e vivem uma vida feliz, e feliz mesmo. Graças a Deus. E tem judeus, ou homens, que perdem sua chave do carro e não dá para falar com ele 2 dias. É uma realidade, o cara está... Por quê? É uma questão de mente, depende se você consegue... Retirar isto um pouco, desviar a mente, pensar em uma coisa mais positiva. É extremamente importante. Faz parte do problema. O homem tem que pensar de uma maneira positiva. A Hassidut diz, quando você entra numa loja de perfumes e você não compra nada, você sai perfumado. E se você entra numa loja que vende aqueles adubos, etc., você não comprou nada, você sai também perfumado. Acontece o seguinte, você tem que pensar de uma maneira positiva. Isto é extremamente importante. Há uma dica em Yiddish, tracht gut, wird sein gut. Pensa de maneira positiva e será positivo. Vou lhe contar uma coisa que aconteceu através das minhas mãos. Alguns anos atrás havia alguém que estava doente. E essa pessoa me pediu a escrever uma carta para o Rebbe de Lubavitch quando eu estava lá. Tudo bem, eu escutei. Ele me diz, há 2 soluções. O que os médicos acham? Tem que fazer aquilo, 1000 testes e tudo. E 2, a maneira natural, com bastante fé, etc. Ele me pediu para escrever, eu pedi um conselho. Peguei esta carta, como ele me diz, nada mais, e mandei para o Rebbe. Olha, a carta voltou, 2 dias depois para mim, e aquele primeiro parágrafo onde que tem toda a solução dos médicos, o Rebbe tinha cortado com uma tesoura. Voltou com um buraco na carta, e em cima, escrito em Yiddish, Tracht gut, wird sein gut. Pensa bem e será bem. Olha, coisa que aconteceu com minhas mãos. Eu não preciso contar para você o fim da história, vocês entendem sozinhos. Que deu perfeito. Aqui tem mais uma vez. Uma solução mais forte ainda que pensar bem é tentar se colocar acima do problema. Isto é mais difícil ainda. Mas isto é a solução optimum. Como disse um grande sábio, apesar que todo mundo diz que se não dá para passar por baixo da barreira, se passa por cima, eu digo, tem que passar le quatrième acima imediatamente. Se uma pessoa se coloca acima do problema, ele ignora o problema, simplesmente ignora o problema. E não é uma fuga da realidade. O problema de vez em quando se pensa, e o resto do tempo se pensa em coisas boas e se ignora ele, se coloca acima. Ele é inexistente neste momento. Vocês não sabem que isto é realmente a chave. Automaticamente as coisas vão se dissipando. Isto é extremamente. Próximo ponto. Número 5. O contentamento. Os nossos sábios já, no Pirkei Avot, na ética dos pais, dizem, Eis Erru Ashir, quem é aquele homem rico? Hasameach Bechelko. Aquele que está feliz com seu quinhão no mundo. Ele está feliz com o que ele tem? Aquele homem que consegue extrair o máximo do quinhão dele, não importa se é grande ou pequeno o quinhão, isto é a felicidade. Ele faz o máximo que ele tem do quinhão dele. O contentamento é uma coisa maravilhosa. Difícil, tem que trabalhar sobre isso. Porque o homem normalmente não se contenta tão rapidamente. O homem quer sempre mais. Existe a ambição, não é uma coisa errada. Mas ser contente com o que nós temos, isto é uma grande solução. Yegia kapecha kitochel. Do labor das suas mãos você comerá. Ashrecha vetovla. Feliz você será e será bem para você. Você se esforça, você trabalha. Você vai ser feliz. Seja contente com você. Agradece de onde que vem. Reconhece. As primeiras frutas que cresciam naquela época do templo, havia uma lei que dizia que as primeiras frutas, que são chamadas bicurim, primícias, leva elas para Jerusalém. E o homem chegava lá e dizia para Deus o seguinte, Reshit pri ha-adama, aqui está o início da fruta da terra. Asher natata li Hashem, que você Deus me deu. Esta frase que você Deus me deu é muito importante. O homem que está contente, e está feliz com o que ele tem, ele vai ganhar mais ainda. Ele vai receber mais ainda. Sem dúvida, irmão. E daqui passamos para o último ponto, o sexto, que é a alegria. Não só não ser triste, não só não ter medo, e não só não ficar deprimido, ser alegre. Alegria para si, não como a solução. Alegria em si é importante. Alegria quebra todas as barreiras, dizem os nossos sábios. Tão importante a alegria. Havia um velho sábio que sempre andava feliz. Felicíssimo. O cara ria, sorria. Você estava para ver. Uma vez pararam ele e falaram, puxa, por que você está tão feliz? Qual é o ingrediente? Qual é? Ele falou, eu estou usando bem meus olhos. Não entendeu? Estou usando bem meus olhos? O que é isso? Falou, vou te explicar. Primeiro, eu levanto os olhos para os céus, para cima, para onde que aspiro. Estou vendo, eu tenho muito a fazer ainda para me elevar. Depois, eu abaixo os olhos para baixo, e eu vejo quanto pequeno vai ser o lugar que vou ocupar depois por aqui. E depois eu olho com meus olhos do lado, eu vejo meus amigos e o resto da sociedade, eu vejo que eu não tenho nada para me deixar. Muita sabedoria nesta frase. Muita sabedoria. Usar bem os olhos. Nós não temos nada para que se queixar. O homem tem que ser alegre. O homem tem que ser feliz. O homem tem que saber o que tem lá em cima. Depende da gente. Se nós temos uma atitude feliz, vem felicidade. O homem fica preocupado todo o tempo com coisas tristes. Ele fica pensado em castigo. Ele coloca sentimentos de culpa, isso, aquilo. Ele está atraindo fluxos. Eu não quero usar palavras do povo, mas ele está atraindo dinim, coisas rigorosas. Agora, aquele que pensa em coisas positivas, Raboteach Bashem, aquele que confia em Deus, Chesed Yesov Evenu, a bondade de Deus vai cair sobre ele, assim diz o salmista. Positivo. O homem tem que ser positivo. E sendo positivo, com aquela alegria genuína que o judeu tem embutido dentro de si, com a fé, com a confiança de Deus, todos nós passaremos facilmente esta crise. Sem dúvida nenhuma, teremos boas notícias uns dos outros. E sem dúvida que apenas, como nossos livros dizem, Yeridal et Zorech Aliyah, apenas descer para levantar-se mais, como este país já demonstrou muitos e muitos anos. Tem descidas, tem subidos, tem altos e baixos, e a gente se levantará até se levantar para sempre. Muito obrigado. E nós passamos a ouvir suas perguntas, porque eu imagino que deve ter provocado algumas dúvidas. Por favor. Por favor.
Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sempre que o senhor faz exemplos, sempre dizendo milagres, né? Milagres, na moto, situações muito ruins que se tornam, através de uma reza, uma coisa. Mas tem acertar-nos no ponto que realmente muitos momentos muito trágicos, onde não havia reza, não havia fé, não havia nada que pudesse resolver. O que eu estou sentindo, por que sempre com o povo judaico, há sempre o castigo, que pode ser que não seja, mas que para nós, como gente, é o pior, que é a morte, que é o extermínio, que a partir de todas as instituições, ou é roubos nas instituições, ou é câmaras, ou é simulação de direitos, sempre por quê? Porque nós fizemos alguma coisa errada, e o castigo é sempre o extermínio, é a morte, é ver assim, as nossos filhos serem jogados ao mar, às verbas, nas câmaras, é sempre alguma coisa de muito duro, de muita hora, quer dizer, então termina o povo de uma vez, que nós não merecemos, então, não, nós levantamos, depois abaixamos, e quando nós abaixamos, quando temos o famoso castigo, é sempre o pior, e sempre cada vez o pior, porque o pior do Holocausto, a gente tinha que ter a instituição, o pior do Holocausto não podia ter. E, quer dizer, quando é negativo, quando a gente tem que ser provado, tem que ser provado extremamente da maneira mais dura.
Certo, certo.
E o mais interessante, parafrasando, é que todos esses judeus de Auschwitz que foram para Auschwitz e têm testemunhas disso, não perderam a fé, não. Muitos filhos, talvez sim. Mas é interessante. Não, não estou falando de sobreviventes. Estou falando daqueles que foram entrando nas câmaras de gás, muitos deles falando aquela frase Anima a mim, eu acredito, aquele Shema Israel. Muitos deles, é conhecido.
Ou a morte é uma maravilha. Olha o fim dessa vida.
Podia.
Nós, uma coisa que não dá para entender.
Senhores, os caminhos de Deus são insondáveis. Não tudo a gente entende, mas a gente tem que saber o seguinte. E isto é importante, falamos numa outra aula. A morte é um castigo para quem acredita que acaba aqui. Se você sabe que não acaba, e tem outras fases, é muito melhor, e tem uma vida celeste bem maior que a vida terrestre, isso não é castigo. A morte não é castigo. Eu não estou falando, não estou procurando um consolo, eu não estou explicando o Holocausto. Estou explicando só que a palavra castigo para a morte é muito relativa. O povo judeu sofreu, sofreu. Não tem dúvida nenhuma. Todo mundo sabe isso. Muita coisa, muita coisa. Agora, que o povo judeu contribuiu muita coisa para a humanidade, também é um fato que todo mundo sabe. Todas as grandes realizações elas têm um certo custo. O homem tem que saber isso. E de vez em quando fracassa. O que acontece? Na nossa epopeia, o povo judeu tem uma missão. Nós vimos aqui com uma missão, um farol de luz para as nações. Nós eliminamos quase o paganismo, trouxemos a luz do monoteísmo. Apanhamos. Tudo bem. Mas existimos.
Quer dizer que para nós temos o povo eleito, nós temos grandes artistas, músicos, gente que faz muito barulho. Nós ainda não temos que pagar isso.
Os comandos nos exércitos são, na verdade, expostos a mais perigos. Nós estamos num comando. O comando, você é um exemplo. Nós somos um exemplo. Nós temos que saber que somos. Devemos ser um exemplo. Não sempre somos. Depende de como você olha. Se você olha de uma maneira negativa, é cara. Se você olha de uma maneira positiva, que todas as outras nações se foram e estão nos museus e nós estamos aqui, positivo. Por que olhar de uma maneira negativa? Nós apanhamos muito. Tudo bem. Mas nós estamos aqui. Os outros não estão mais. Talvez os romanos. Mas nós estamos aqui. Claro. Por que não olhar de maneira positiva? Por que não fazer a pergunta diferente? E os romanos, e os babilônios, e os gregos, e os assiranos.
Não sofreram o que a gente sofreu na vida.
Não sofreram, mas não existe mais. Eu prefiro sofrer um pouco estar aqui.
Um pouco?
Sim. Amadurecer, crescer. Cada desafio faz o homem. Quem de nós não sente isso na vida?
Não será assim, então, o sofrimento que provocou ainda a permanência, tanto quanto a fé?
Não vamos entrar agora. O que provocou a permanência é uma promessa divina, mas você quer dizer que isso amadureceu e melhorou o povo e deu mais vontade de viver? Tudo bem, que seja assim. Entendeu? O que nós temos que entender é o seguinte. Sofremos. Nós estamos aqui e aqueles que sofreram também estão aqui.
Entendeu, Clara? Isso é muito importante. Isso é muito importante, a frase. Porque se é para sofrer, os outros não estão mais e nós estamos, não valeu. Nós estamos e eles estão. Eu volto a falar a frase de Maimônides, que já falamos muitas vezes. Há uma vida terrestre e uma vida celeste. Da mesma forma, um surdo não pode apreciar uma linda música e um cego não pode enxergar lindas cores, o homem de carne e ossos não pode imaginar o que é a vida celeste. Frase de Maimônides.
Não pode ensinar os filhos a amar a morte, ou a desejar, ou a almejar...
Não, ninguém está falando. Ninguém está falando, estamos querendo viver. A lição que nós dizemos hoje é uma lição de positivismo e amar a vida. Mas tem que saber que não acaba, mas não acaba. A palavra acaba não existe para nós. Não tem impossível, não tem acaba. No nosso dicionário.
Mas agora nós estamos vivos, nós temos que amar a vida, não a morte.
Estamos aqui.
A nossa religião diz que a gente tem que tentar preservar a vida.
Certo.
Então isso automaticamente quer dizer que a gente tem que evitar a morte. Que a morte não é uma coisa boa. Se o judaísmo diz que a gente...
Estamos evitando a morte, estamos evitando a morte.
Tem que tentar a própria vida para salvar a vida. Porque salvar uma vida, vida, a gente só fala em raiz.
Certo.
Mas você me explica como é que é. E, de repente, no momento que a gente vê um judeu bom, justo, um povo, na morte, diz...
Não acabou, não acabou. Mas você não entende.
Não.
Tem coisas que a gente não entende. Não acabou. O sofrimento é para nós, não para aquele que sofreu.
Esperamos que tenha gostado das colocações do Rabino David e sugerimos que ouça as fitas da mesma série, C01, Tristeza, Sofrimento e Alegria, e C03, Feitiçaria, Espiritismo, etc., endereço errado.